está aquí.
Espera, Pep, disculpe, no tengo más atreves. Ahora, 19 contra AC.
AC, fallaste.
Epa. Então, epa, é melhor sair da pedra. Vou para aqui.
Isso foi um shift?
Não.
Então, lamento dizer-te, mas vais levar um ataque de oportunidade.
O Tolaris saiu aqui de frame.
Volta aqui, rapaz.
Volta aqui que vamos.
E o Bulls ao Pluto 15.
Falar aqui com os nossos ouvintes. Vais aí coisas.
Sempre faz isto. Colocar o Olival. É muito chato. Isto nem espera pela réplica das outras pessoas. Muito legal.
One-liners.
Bem-vindos ao Ataque da Oportunidade. O que é o nome?
O recém-batizado.
Recém-batizado podcast do blog Taquinas.
É verdade, já voltei. Já fiz.
Aqui é o que acrescento que é o melhor blog de gaming de Coimbra.
Sei,
não é
mesmo? Yeah! São muito boas.
É pá! Recebemos várias propostas por causa do concurso que fizemos. E pronto, mas acabámos por escolher este título para o nosso podcast. Nós esperamos que vocês gostem e já sabem, se mexem do sítio onde estão, vão levar um ataque de oportunidade.
Exatamente, por isso, Tolaris, não
estou até ao fim.
Exato, não te afastes. Ora, então estamos aqui reunidos mais uma vez. Eu sou o Lord of Light,
aqui Dark Fastoso,
Tolaris,
Kissing Crimson
e Luís Fungo.
Então, e o que é que nós vamos falar nesta...
Diz outra vez. E Luís Fungo.
Vou bem, obrigado.
Então, e o que é que nós vamos falar neste episódio do Ataque da Oportunidade?
Temos que recapitular a nossa ida à Leiria Con, que já de passou veras, um bocadinho e nós ainda não falámos aos nossos ouvintes como é que correu.
Bem, vamos falar da Leiria Con, onde vamos também abordar os jogos que jogámos lá. RPGs foram Mouseguard e Warhammer, depois jogámos alguns board games, entre os quais Snow Tales, Steam, Battlestar Galactica e Time's Up.
Entre os quais, portanto, acabámos por dizer a totalidade dos jogos que jogámos.
Vamos também falar um bocado de online gaming, que nós temos, os membros aqui de Taquinas têm jogado bastante ultimamente, e vamos falar um bocado do nosso... O nosso amigo Rick Ninja publicou um jogo. Vamos fazer um bocado de publicidade e vamos. Temos uma surpresa para o fim do podcast.
No fim.
E basicamente é isto.
Vai ser a sobremesa.
Uma barrigada de.
Vai ser, como diz o Tolaris,
um ataque de oportunidade.
Não, um grande podcast.
Ah, um grande podcast, isso é sempre. Isso é sempre.
Ok.
Bem, no passado dias 31 e 30 de janeiro.
Nós somos no domingo e viemos no sábado.
That's how awesome we are. Houve a Leiria Con, que foi na Quinta do Pinheiro, perto da Nazaré.
Faz sentido,
não
é?
Não interessa. Os meus companheiros Kissing Crimson, o Lord of the Blades e o Darth Gostoso chegaram.
E o Tanuki.
E o Tanuki também chegaram.
Um abraço para o Tanuki. Ah, é, Tanuki. Uma pena se não ter aparecido hoje.
Chegaram antes de mim e começaram logo a jogar, mal a chegar, começaram a jogar Mouseguard. Eu acho que eles estão aqui ansiosos para falarem, para dizerem o que andaram a fazer.
Foi espetacular.
Já sabíamos que era um rap.
Estar em character, muito bem.
Eu gostei muito, já conhecia o sistema, já conhecia os cómics e gostei.
Sim.
Eras o único que já conhecia.
Eras o único que já conhecia. Já agora aproveitar para dizer que isto foi uma sessão mestrada pelo Diogo, que é o RPL, o
Red Beast
Legion do Abre o Jogo. E ele esteve a fazer a mestrar, fomos para o bar, porque a Con já estava a arrebentar pelas costuras e já não havia espaço na
sala designada.
Sala designada
exclusiva de RPGs, que acabou por não ser assim tão exclusivo, mas pronto, são coisas que acontecem. Havia muitos board gamers lá e precisavam no espaço.
E o que é que vocês acharam então do sistema de jogo?
Acho muito bom o sistema. parte do princípio que, mesmo quando os jogadores não conseguem cumprir com sucesso as dificuldades que o mestre coloca, não parar a história, colocar novas dificuldades, mas fazer sempre a história avançar. Ou mesmo até deixar os jogadores, mesmo tendo falhado o cheque, deixá-los passar na história o que aconteceu, mas dar-lhes desvantagens, como nos aconteceu a nós, que nós tivemos uma situação em que houve uma enxurrada, e nós somos ratinhos, e isso foi muito perigoso para nós, e falhámos no cheque, mas avançámos na história, só que ficámos doentes e outras penalidades.
O nosso objetivo era...
É sempre avançar na narrativa.
O nosso objetivo era entregar o correio que tinha ficado do inverno para verdade. Entregar. Porquê? Porque 5 cm de neve é problema muito grande quando tu és um ratinho de 3 cm.
A grande diferença em relação a outros RPGs, no ponto de vista do fluff base, é mesmo na questão de ser a relação da escala do herói com o mundo. É
qualquer coisa, uma jornada épica.
É, exatamente. Qualquer coisa. As tarefas mais mundanas,
é um império inimaginável.
Tem que ser uma épica aventura.
O nosso grupo de patrulheiros teve esse confronto com as forças da natureza, e depois tivemos outro que acho que foi ainda mais interessante do ponto de vista de roleplay, que foi aquela discussão que teve a party,
um conflito social
sobre o que é que queriam fazer,
o próprio grupo se dividiu nas opiniões e fizemos um conflito entre nós próprios para treinar o sistema.
Eu achei interessante aquela questão de nós lançarmos os dados para vermos os resultados e, a partir dos resultados obtidos nos confrontos entre os dados, isso daria... pronto, outras vertentes de roleplay.
Claro, claro.
Nós tínhamos que interpretar aquilo que tínhamos lançado nos dados, digamos. Sim. Pronto, acho que isso foi a coisa mais interessante. E o jogo, já que o Dark Custos também tinha dito, acho que também podes partilhar um bocado aquela tua opinião. Tu disseste que o jogo para ti era muito bom para iniciar.
Achei que era um bom gateway. RPG para novos jogadores, aquilo o Diogo, para além de mestre, fez um bom trabalho a explicar as regras, e acho que é um jogo que também se consegue explicar quase que se vai jogando.
Não amassar os jogadores no início com uma
personagem de regras. Exato, a personagem é complexa, é tudo muito à base de coisas que fazem sentido do ponto de vista do roleplay, e pronto, é como o Lord of the Rings estava a dizer há pouco, o roleplay influencia o que se passa na mecânica do jogo e vice-versa.
Algumas características dos personagens são, em vez de serem algarismos como força, e são crenças e coisas morais importantes para o próprio personagem. Ele é recompensado na ação se conseguir colocar essas crenças em xeque ou a favor delas.
Portanto, o prémio da Annie.
Em suma, o Annie foi bem merecido.
Eu acho que sim. Eu teria votado por mim.
Foi uma tarde muito bem passada.
Muito bem.
Ok. No dia seguinte, nós tivemos a honra de jogar Warhammer 3ª edição, não é? Warhammer Roleplay, com o mestre João Mariano.
Exatamente.
Que mestrou para o pessoal do Taquinas.
Mais uma vez.
Depois do Lisboa Con.
Também com Warhammer, só que 40K.
Exato.
Desta vez, Warhammer Fantasy Roleplay 3ª edição, com caixinha nova, componentes novos. Tudo ali.
Tokens.
Impecável.
É uma coisa louca.
Desta vez.
Tudo muito impecável. Desta vez eu joguei, não joguei no Mousegard. E gostava de saber então o que é que vocês acharam. Vou-me guardar aqui para o fim. O que é que vocês acharam do sistema de.
Eu acho que aqui também é importante referirmos as nossas experiências já cá em Coimbra com este jogo, com a sessão que o Kissing Crimson mestrou, que joguei.
Mas já posterior à LeriaCon.
Em que eu e o Luís Fumo estamos a jogar como players, e acho que também já agora vamos ouvir a opinião do Luís sobre o que é que ele achou desta experiência, porque já tivemos várias conversas sobre isto.
É verdade, o Warhammer, portanto, eu acho que é um sistema muito bom, o cenário é riquíssimo, tem material infinito sobre isso, muitos livros e... Estou dizendo fora do RPG até, que pode arranjar desde ideias fantásticas para personagens até para plots de aventuras e quests e afins. Então o material é praticamente não tem limite. O sistema de regras em si, achei que está muito bem enquadrado para aquilo que oferece. É, muito bem sacadas as regras. E um ponto mais... diferente assim das regras é a questão dos dados, que não tem números, são ícones que representam, dependendo da situação, pode representar de tudo. Para além disso, tem um ponto meio chato que eu achei no jogo, que o jogo é uma coisa... Aliás, é muito chato, na minha opinião. Que é ter um limite de jogadores. Um limite baixo, na minha opinião, de jogadores. Para além do mestre, aquele que vai narrar a aventura, pode-se apenas ter 3 players na mesa. O que vem dentro da caixa. Kit base, um, né? Kit básico, é. Que não é lá muito barato, por sinal. É possível ser só 3 players jogando. O que é, enfim, é chato.
Eu concordo com essa perspectiva, porque... Quer dizer, pronto, lá está, referiste o preço, não é um set que seja propriamente uma coisa assim muito, muito barata, e pretende-se ter um standalone, logo daria mais vantagem, acho que para iniciar mais jogadores.
Standalone mais, portanto, não se põe em pé.
Sim, exato. Portanto, há um pack de expansão, realmente. Mas aqui o King's in Crimson tem uma solução.
Eu tenho que defender agora o jogo, obviamente. É verdade. Como eu estava a dizer, o jogo tipo, não é RPG habitual. É quase como muita gente fala, um jogo de tabuleiro na vertente em que traz muitas componentes.
Que pessoas é que dizem isso?
É uma das críticas
que estão a ver. Não estou a ver que pessoas é que se estás a referir.
Muitos de vocês encontrar para a internet. Apesar de não ser verdade, é um RPG em todos os sentidos. Porque um RPG é um RPG.
Certo.
Só que traz muitas componentes que. Normalmente o que estamos habituados não traz, que é basicamente vermos um livro. Ali não, temos muitos counters, temos os dados, temos marcadores.
Isto desculpa-me interromper-te, mas também eu já agora dou aqui a minha papaya para o barulho. Isto é muito simples, é a maneira que a Fantasy Flight encontrou de combater a pirataria, porque qualquer RPG pode ser scanado da net e pega-se nos dados quando se joga Dungeons and Dragons ou Vampire ou alguma coisa qualquer e dão para jogar. Ali não, ali há componentes específicos,
mais uma vez,
ou
tens, ou mais uma vez. É bem complicado.
Mais uma vez, não estou a ver quem é que tu estás a referir que usa PDFs e copia livros.
Vamos um exemplo.
Um exemplo.
E traz muitas componentes e cartas e isso, e é nesse sentido que vem limitado para 3 jogadores, mas que é facilmente remediado tirando fotocópia de meia dúzia de cartas que vêm na caixa.
Certo.
Tirando fotocópia dessas cartas, já dá para os jogadores que vocês quiserem meter.
Claro. Ou comprando essa tal caixa.
Mas compreendo que digam tipo, eu compro uma caixa e só traz elementos para 3 jogadores,
certo,
e agora ainda vou ter que gastar dinheiro em fotocópias. Sim, é isso.
É isso, né?
Eu compreendo também essa vertente. Mas de qualquer forma, podem com uma caixa e mais alguns cêntimos de fotocópias jogarem os jogadores que quiserem.
Eu pessoalmente, entrando já regras adentro, eu gostei bastante do combate. Apesar do Tolari já ter referido que preferia ter uma grid, digamos, uma grelha.
Uma grelha. Eu
acho que o sistema está mais desenhado não para sentir a falta da grelha e não me importei. Acho que é um bocado mais expedito do que, por exemplo, um combate de Dungeons and Dragons 4ª edição.
Sim.
E gostei dessa vertente. O que eu gostaria de se calhar de ver mais, mas também não posso falar muito, não tenho tanta experiência, era... Não sei, acho que a cena das classes não está tão, se calhar, tão bem definida como Dungeons and Dragons. Mas também gostava de explorar mais a vertente de character, do desenvolvimento das personagens ao longo da carreira, digamos.
Acho que uma das principais diferenças é que Dungeons and Dragons, que é o que a gente tem de referência maior, trata-se de um jogo sobre heróis.
Certo.
Todos os personagens são praticamente obrigatoriamente heróis, na sua natureza. Warhammer não. Você pode ser um cocheiro, ou pode ser qualquer coisa. Um fazendeiro, profissões mais esquisitas.
Um apanhador assim. De ratos.
É verdade, você pode começar... É diferente. E, enfim, o sistema está todo adaptado para essa variedade diferencial de personagens.
Tenta-se colocar tudo no mesmo saco por ser fantasia medieval, mas acaba por...
Certo, são sistemas bastante distintos.
Então... Para terminar, qual é que é o overall feeling do Warhammer? É bom? É mau? É mais ou menos?
Eu gostei bastante. O sistema de dados permitir contar a história através de dados é muito bom.
É sensacional. Sim, também gostei bastante dos dados e realmente...
E o aspecto visual?
Pega, aspecto visual. Pega um pouco emprestado ou alguma coisa de decente na...
Sim, apanha um bocado, sim. Apanha
a mesma companhia.
Sim, mesma companhia.
São. Apanha um bocado esse feeling, mas no overall acho que...
Acho que foi uma jogada genial aplicar
um RPG. Foi uma jogada boa e realmente é um sistema anti-pirataria muito bom, que agora é um problema grave que os editores têm quando lançam livros. Vai tudo parar à net em PDF.
A sério, não, comprem os livros. Não se saquem da net.
Uma pequena questão também. Acham que faz bem a ponte em relação ao público que está habituado mais a board games e que não sabe bem o que é o RPG. Acham que faz bem a ponte entre o potencial de um estilo de jogo e do outro?
Não.
Isto foi debatido, inclusive, num board que abre o jogo.
Só se pelo aspecto visual.
Depois, concordo. Eventualmente, é, parece que não estamos a preencher.
Não é exatamente para um Warhammer, para um D&D, para um Call of Duty.
Bem, se calhar tem a vantagem, talvez, não, 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 não parece que estamos a preencher os impostos.
Com muitos compreendentes que vai apelar
sim,
mais.
Também, também concordo.
Warhammer não é exatamente a transição perfeita, mas.
Diria eu.
É que foi de alguma maneira vendido como.
Isso. Haver uma transição perfeita também é um bocado difícil de board games para...
São coisas diferentes e não há volta a dar.
Visualmente dá esse atrativo, mas realmente acaba por ser um RPG. E as pessoas que não gostam de RPG, acho que não é por ser Warhammer RPG que vão passar a jogar RPG. É a minha opinião.
Já que falámos em board games, nós na Lyricon também jogámos board games. Estão todos muito orgulhosos nesta fase porque esta transição foi espetacular.
Group hug e tudo.
Enquanto os meus companheiros estavam a jogar Mouse Guard, eu tive a oportunidade de experimentar um jogo, um board game chamado Snow Tales, que é de corridas de ternós com cãezinhos, em que o objetivo é terminar uma pista em primeiro lugar sem chocar contra os ternós dos outros e contra as armas clano. É um jogo muito tático, eu sei que não estou a fazer parecer em grande coisa, mas é um jogo muito tático porque é à base de cartas. É à base de cartas que têm valores e esses valores é que vão determinar o quantas casas é que se vai andar e qual é que é o drift que o ternó vai ter. Portanto, aquilo ainda envolve alguma matemática, é preciso fazer umas contas de cabeça. Mas é giro, é entertaining e joga-se muito rápido, demora bem 45 minutos. Gostei. Joguei só a pista base, não tinha muitos obstáculos, mas gostei.
Ah, havia várias.
Dá para fazer várias pistas, as peças são muito diferentes. Depois,
à noite
jogámos Steam. Eu joguei com o Darcy Gostoso e com mais algumas pessoas. Já agora agradecer ao Costa do Abro Jogo, que foi quem nos ensinou as regras do Steam. Que é um jogo que a mim me deixou completamente estabelecido. Eu quero ter bebés com aquele jogo. Vou ter comboinhos. Porquê? Porque é um jogo que não tem componente de sorte nenhuma. Quem ganha efetivamente é a pessoa que jogar melhor e nem para jogar em primeiro se lançam dados. Começa-se logo a jogar com leilões e a negociar e é um jogo muito, muito tático e muito bem construído.
Tem comboinhos, mas não é o Ticket to Ride. É muito fator de sorte.
Porque não tem comboinhos, vês? Só tem as linhas do comboio.
Apesar de ver de chamar-se Steam e de...
Mas só tem as linhas, depois os tokens não são comboinhos, são só umas fichas de madeira de várias cores.
Ao mesmo tempo,
estavam a jogar Steam,
que é o melhor jogo do mundo.
Eu aqui da minha parte tenho que dizer também gostei bastante.
Durante esse período nós estávamos, eu
e o Lord of Blight
e o Tanuki também estava a jogar.
Estivemos jogando Battlestar Galactica.
Exatamente.
Ou estiveram a jogar.
Eu acho que foi este jogo que realmente
estava com estreia,
foi a minha estreia. Estava muito ansioso para jogar isto e eu gostei bastante, especialmente da parte extra mesa, aliás, extra jogo, mas a parte dos jogadores, a intriga e...
Que é o forte do jogo.
É o forte do jogo e todas aquelas as bocas, entre aspas, que o pessoal vai mandando e a tentar determinar quem é que é o Cylon e quem é que não é. E eu gostei bastante da sessão. Ainda estive lá em vias de dúvidas de uma altura.
Se eras uma torradeira,
tinha
não.
Quatro cartas de lealdade e estava toda a gente quase a apostar.
Mas não era Silent.
Era uma...
Incrível.
Okay. E tive vários períodos sobre a desconfiança.
Por fim, experimentámos? Não, já tínhamos jogado na InvictaCon, jogámos aqui outra vez.
InvictaCon,
Lisboa Con, sim, é verdade. Time's Up, que é um party game muito, muito engraçado.
E com o objetivo é fazermos
figuras.
quem fizer a maior,
é. Quem fizer, exato. Não é bem assim. Há várias rondas, uma em que se pode dizer várias palavras para descrever uma determinada personalidade. Numa segunda ronda só se pode dizer uma e na terceira faz-se mímica. A equipa que adivinhar mais vezes as personalidades que vão aparecendo ganha.
O jogo é tão divertido pela mecânica vá simples, mas também é divertido pelas figuras que o pessoal faz.
E é um jogo versátil também, né? Pode ser jogado em praticamente qualquer lugar.
Vamos então. Bem, isto foi a nossa experiência na LeiriaCon. Vamos avançar. Vamos falar então de online gaming. Isto está mais virado aqui para os nossos amigos Luís Fungo e para o Kissing Crimson, que têm jogado todas as quartas-feiras, se não tenho erro, uma sessão de Dungeons and Dragons Online, não é?
Quarta edição.
Quando digo Dungeons and Dragons Online, não é o jogo, é eles jogam Dungeons and Dragons onde? Na internet, portanto, online.
E como? Vamos ouvir.
Com computador. Eu uso computador. Tu usas?
Olha, também.
Espetacular.
Eu acho que os nossos ouvintes nunca teriam suposto que isso
ia ser complicado jogar online
era com um computador.
Queres apostar que o Henrique joga no PDA?
Bem, tem sido muito, muito interessante, muito fácil e... Vai lá, tão divertido quanto, pelo menos, jogar em mesa. Os softwares ajudam bastante. Nós usamos software para conversar por voz. E chamado TeamSpeak. É famoso para o pessoal que... Qualquer coisa multiplayer, o pessoal usa muito TeamSpeak. E um freeware chamado MapTools, que tem... É muito plástico, dá para jogar praticamente qualquer RPG por ele. Qualquer RPG que precise de grelha ou... Enfim, rolagem de dados. Situações onde o mestre tem que ocultar parte do terreno. Jogar com terreno, com line of sight, esse tipo de coisa. Ele supre bem essa necessidade. Enfim, a gente tem se divertido bastante.
Eu também tentado então jogar nessa sessão que o Luís está a mestrar. Pontos positivos: já conheci gente nova, ele não falou, mas todos os outros jogadores são do Brasil. Conhecer, lá está, não cara a cara. Outras vantagens: temos tido a sessão semanal, mesmo dia, mesma hora, e não tem havido falhas, coisa que não temos estado a conseguir conciliar tão bem em pessoa, nós no nosso grupo. Por isso é outra vantagem. Independentemente de houver pessoas espalhadas, dá para marcar uma sessão certa, semanalmente. Outra coisa, em situações de combate, como isto é quase um pró contra. Um pró e ao mesmo tempo um contra. Não rolamos dados, é só carregar no botão no computador, o que é mau, mas por outro lado é muito mais rápido, não há aquela sentar à procura dos dados e ver o que é que se vai rolar, e poupa-se muito tempo em combate com isso. Um combate duraria uma hora, passa a durar 40 minutos ou meia hora.
Mas tem piada a agarrar nos dados e lançar.
Tem muita piada a rolar o dado na mesa. O computador não fica aqui, não?
Certo. É impossível. O nosso blog não existiria se fosse online games.
Mas continua a ser entusiasmante rolar críticos mesmo no computador.
É?
É. E vou jogar com o Gnoll Wizard.
Como é que são os boiás online?
Muito brilhantes.
É?
Geralmente os brasileiros não falam boiá.
Como aparece... nós não nos vemos cara a cara, tendemos a entusiasmar-nos mais e a exagerar no som.
Então quer dizer que aparece o rol publicamente para todos os jogadores?
Sim, sim. Okay. Penso que dará para editar, mas nós estamos a jogar.
Apenas o mestre escolhe alguns roles serem...
Sim, é possível que
mudar. Mas tu rolas público.
Sim, a maioria.
Não mostra o modificador. Certo. Só mostra o
rol final. Está certo. Isso é interessante. E tem a vantagem de realmente dar para jogar com pessoas que estão afastadas ou grupos que não estão sempre juntos, ou
comatar uma falha também de um elemento que não esteja presente naquela sessão por algum motivo, muito importante, se não houver jogadores de RPG na área
nas imediações,
tem sempre a oportunidade de jogar com pessoas de outro ponto.
É muito fácil encontrar pessoas em qualquer lugar do mundo, que com fóruns, esse tipo de coisa, que está louco para jogar alguma coisa, mas não tem, organizem-se e divirtam-se.
É fácil.
Paralelamente às vossas sessões, nós temos jogado outro jogo online, que é o jogo de A Game of Thrones
Living Card Fantasy Flight, inspirado na saga já popular do George R. R. Martin, que é o Song of Ice and Fire. Nós temos jogado isso, temos as cartas, temos jogado às vezes com as cartas, mas como não há cartas suficientes para fazermos todos os baralhos que nós queríamos, descobrimos que dá para jogar online, o que facilita imensamente
experimentar coisas novas.
Exatamente, brincar com os baralhos e fazer coisas mais interessantes.
Que plataforma é que usamos?
Nós usamos o Octagon, e para depois fazermos a ligação online entre os vários IPs, usamos um software que se chama Amashi, que é para criar
LANs virtuais.
Exatamente. E tem sido muito divertido, Para quem nunca pegou na saga do George R. R. Martin, recomendamos vivamente, e aprendam a jogar o jogo, porque também
é importante referir que este programa é completamente open source e o template que permite jogar o jogo é legal. A Fantasy Flight Games permite que qualquer utilizador possa postar na net as coleções de cartas que tenham uma antiguidade de 6 meses, pelo menos. Os jogadores também podem ter as suas próprias cartas scanadas ao abrigo da lei, que tu podes copiar, podes fazer cópias de segurança de coisas que tu tenhas, portanto não é de maneira nenhuma ilegal ter os vossos baralhos, e é muito, muito giro jogar uns contra os outros e fazer os baralhos todos que quiseres, que tens as cópias todas de todas as cartas. É muito, muito engraçado. Recomendado, sem dúvida, pelo
pela malta de Taquinas.
Tem o puff, selo,
de qualidade.
Exato. Okay.
Pronto, gostávamos também, agora numa nota muito, muito breve, já nos estamos a alongar, de falar aqui num RPG novo, publicado e é produto 100% nacional, pelo nosso amigo Rick Danger do Abro Jogo, que se chama Sangue Frio. Vejam o nick dele, tem lá um link para o... no Abro Jogo tem o link para o site onde ele tem os podcasts dele, tem estado a fazer algumas entrevistas também, e depois tem lá também o próprio jogo para fazer download PDF
usando gratuitamente
também. Próxima coisa que nós vamos falar é do D&D Day. Dia 20, está aqui, nos vai organizar outra vez,
20 de Março.
Vamos organizar mais uma vez. Queremos bater o recorde do último D&D Day, que foram 43 pessoas, salvo erro, não é? E gostávamos muito de ter a vossa comparência, sim, vocês os dois que ouvem o nosso podcast. Não, queremos que venha mais gente, queremos que o evento continue a crescer. E para vocês também, para quem ainda não experimentou, quem quer experimentar D&D 4ª edição, quem nunca jogou sequer um RPG e gostava de experimentar,
esta é a oportunidade.
Ou para quem gosta simplesmente de partir a tromba a monstros,
ou quem não quer fazer flash, ou quem quer apenas avacalhar um pouco connosco.
Exatamente.
Este
D&D Day é por causa do PHB3, que vem com umas brincadeiras novas e raças novas, e ao que parece a party é uma party muito sui generis, não é?
Sim.
Isto que já deste uma vista de olhos.
Tive a oportunidade de dar uma olhada no material novo e
na aventura e nas criaturas, não é?
Sim, sim, sim. Está bem diferente, está bem. Vai lá, exótica a parte, tá?
Eu vi uns desenhos lá de um bexerocos feito de cristais, que é muito estranho.
Mindshard
tem uma criatura meio planta também. Widen.
Githyanki.
Sim, ao tempo. Já desde a saudosa segunda edição, que eu já não brincava.
Githyanki, que é original de Planescape. Corrijo-me se estou errado.
Se não estou em erro, é. Sim, se não estou em erro, é.
E vai trazer os psiónicos.
Vai trazer finalmente os novos psiónicos. Vai trazer os psiónicos de volta.
Será que vão ser chulados? Alguém tem esse medo?
Eu não tenho edição, acho que já não
tenho edição, é complicado.
Mas quero ver aquele sistema dos pontos em funcionamento. Isso é uma diferença para aquilo que nós tínhamos.
Eu vou ser sincero, eu não tenho grande medo dos psiónicos. E porquê? Porque, meus amigos, a classe perfeita já foi inventada, chama-se Fighter. E
jogar com Fighter é jogar no Easy.
Que é uma classe conhecida por provocar bastantes ataques de oportunidade.
É verdade, é verdade, é um chato.
Mesmo oportunista.
Pronto,
este que é que nós vamos ter neste Game Day, como de costume? Vamos ter boa disposição, vamos ter goodies para dar aos nossos participantes.
Ah,
e vão ter a honra de ter o grupo Taquinas a fazer de anfitrião.
E nós vamos ter...
Coitados de vocês.
Exato.
Coitados de vocês.
Nós vamos ter também a honra de termos...
Ainda não temos reclamações nenhumas no livro. Também ainda não temos livro.
Mas... Não é verdade.
Desapareceu.
Mas pronto, mas o grupo está aqui, ainda está envolvido na organização deste evento. Neste
momento, pouca organização.
Na pouca organização que nós conseguimos fazer, mas estamos a fazê-la. E nós vamos postar seguramente no nosso blog mais informações quando tivermos sobre isto.
Okay.
Pronto, isto então,
foi o nosso podcast.
E
esperem pelo próximo, que vai ser giro.
Fiquem atentos ao blog, vamos ter notícias regularmente. E
lembrem-se que agora, mais do que nunca, o mundo precisa de Jedi.